Você está ouvindo 7 Pontos.
Saluba, Nanã! Saluba, querida vovó! No Orum, no Aie, Saluba, Nanã Buruque. No Orum, no Aie, Saluba, Nanã Buruque. Senhora do manto lindo, venha sempre nos valer, Salubá, Nanã Buruque. Lave a minha alma, ilumina o meu viver, Salubá, Nanã Buruque. No Orum, no Aie, Salubá, Nanã Buruque. No Orum, no Aie, Salubá, Nanã Buruque. Quero sua presença, me faça renascer, Salubá, Nanã Buruque.
Saluba, Nanã. Calma que eu tô aqui pegando o roteiro do programa. Calu, tá, desculpa.
Ai, que metidinha.
Não, eu amo, porque ela vem organizada, ela já vem com o roteiro, ela pesquisa, estuda, traz tudo certinho. Eu amo. Por isso que a gente tava brincando que ela podia sentar aqui.
Vou te entrevistar.
Super bom dia. Já sei quem que eu vou chamar.
Um dia a gente podia fazer
semana que vem,
um negócio bem diferente.
Semana que vem, no dia do Obi, a Luke vai apresentar.
Boa.
Semana que vem.
Boa. Boa. Vamos lá. Eu fico aqui do lado.
Daí no, na semana que vem, eu sento no lugar do entrevistado também.
Uau.
Oxe, quem vai
quem
operar?
Quem vai operar? Eu?
Deixa eu
ela já vai aprender, né?
Eu já vou estudar, já tem, isso aí.
Já
como
temos
é que
pessoas.
É?
A Hermione, a Hermione.
Se preocupa. E uma semana eu fico bem aí.
E qualquer coisa, você senta ali e pede pra vir descer algum que entende de comunicação e resolva o assunto ali.
Não é? Não recomendo.
É, seus 7 anos aí fala, entendo demais, minha filha, esse negócio aqui.
É.
Lindo. Bom, mas a gente ia falar da dona Cacurucaia.
Cacurucaia, olha isso, que coisa mais linda.
Pensa numa pombagira brava.
Eita!
Não, brava de... Não é brava, ela é...
Densa.
É ranzinza mesmo,
ranzinza.
Né?
Véia.
Véia. Sem paciência.
Eu sei como é, gente.
Me identifiquei. Sem paciência. Uhum. Mas foi... por hora, eu fiz uma gira só, né, com ela.
Sim, né? Duas vezes. Ela veio duas vezes.
É, veio duas vezes. Aqui em uma, ela veio com mais intensidade, assim. Diferente.
Mas
é
dona
Cacurucaia
é da linha Nanã.
De Nanã.
Sim,
é,
sim.
Era uma vibração
ela
de
vibra
Nanã.
Em Nanã.
É, ela vibra em Nanã, só que ela tem uma falange própria, né? Uhum. Ela não se remete a uma pombagira maioral, digamos assim, né?
Uhum.
Ela tem uma falange própria. Então...
Mas ela trabalha na evolução.
Sim. É, na evolução e na evolução
dos seres,
na evolução da humanidade. Tanto que ela acessa outras dimensões. Quando eu trouxe a incorporação dela, eu falei pra Lu, eu falei assim, é diferente a incorporação dela, porque não fica só aqui. Ela acessa outras esferas. Então, ela traz uma vibração de outras esferas. É como se... O que ela passa, né, para as pessoas é como se ela adiantasse de alguma maneira ali algum processo evolutivo mesmo.
Que maravilha.
É incrível, Márcia.
Mas eu ainda estou aprendendo muito a lidar, né? Veio duas vezes só, uma vez com mais intensidade, a outra veio ano passando só.
É, e para você é novo também, né?
Mas quero entender mais, sim. E é a vibração de Nanã, né? Ali para mim foi uma força, porque seu Uruba ele não facilita para mim, né? Ele traz o desafio.
Uhum.
É, ele traz sempre o desafio. Então, eu tô aprendendo.
E
um
é interessante
pouco mais com ela.
Isso, como eles estão vindo. Eu não sei se foi devido à transição planetária, à pandemia,
sim,
que teve muito desencarne, né? Tem ainda uma limpeza energética acontecendo. Porque Nanã e seu Omolu começaram a vir.
Mais, né?
Mais nos terreiros. Os terreiros começaram a se abrir. Quero mandar um beijo pro pessoal do Secato também, pro Thiago lá. Que também tem lá no Congá, Nanã e seu Omolu.
Ai, que lindo.
Também tem filho de Nanã. E também foi a entidade. O seu Tucurumã, que é o...
Chefe do
trabalho. Numa gira de desenvolvimento, falou, olha, partir de hoje, cultua Senanã. Inclusive, já tem uma filha dela, né? Aqui, que é esta aqui, e assim foi, né? Lindo. Então, não sei o que, que está, se é o momento de transição mesmo, mas enfim...
É, eu acho que essa busca, as pessoas estão buscando muito quando a gente fala de expansão da consciência, né? É, já tem aí, vamos pensar que desde 2013, mais ou menos, está bem forte isso.
É, e com tudo, né?
É. Então é natural, né? Vem uma pandemia, dá uma chacoalhada dessa, vai abrir. Fora que, assim, as pessoas... Existe tanto o lado bom disso, como o lado esquisito.
É que tem que estar preparado, né?
É, como o lado esquisito, né? Porque é um tal de você vai evoluir, vai ascensionar em 2 dias, é, faça não. O curso comigo.
7 dias.
É. Uhum. E isso também mexe com uma rede, né? Mexe com proteção, mexe com tudo. Então, assim, essas entidades, elas estão vindo também para equilíbrio, porque ficou muita coisa aberta, tem muito portal aberto, tem muita dimensão. E portal aberto é aquilo. Como diz os antigos, vai vir de um tudo, né?
Exato.
Então...
E isso de portal aberto é importantíssimo, gente. É. Porque, assim, às vezes você tá lá na internet... Vê lá, o cara ensina a fazer um desenho. Gente, aquilo é geometria sagrada. Sim. Ah, não, é só um desenho. Você faz o desenho, faz uma, abre, pode, né? Fazer oração, faz não sei o que, acende vela, abre aquilo e vai jantar.
O seu Urubatã sempre fala uma coisa. Gente, fácil é abrir. Difícil é fechar. Ele fala isso quando ele desce e quando ele sobe.
Sim.
Porque ele fala isso pra mim mesmo. Pra eu ter concentração no trabalho, pra, né... Eu sou elemento ar, né, gente? Eu sou Yansan e Gêmeos. Então, eu tenho que estar muito focada ali pra não sair. É, e essa coisa da transição, você sempre fala que isso é importante. Trouxe mais forças, mais egrégoras. Até a Ali, né, que tá aqui com a gente, foi você que perguntou esses tempos sobre... Nomes de Exus, né? Mas algum médium... Por exemplo, o meu pai de santo, pai Francisco de Ogum, que no momento tá convalescente, tá com uma certa idade, enfim. Ele trabalha com Exu Ganga, né? Aí tem o Exu Lúcifer, né? Tem o morcego, enfim. O morcego deu a graça, né? Lá no terreiro. É, eles vinham muito, né? 70, né? Final aí de década de 70, eles fizeram um bom trabalho, provavelmente deram um espaço. Mas, assim, a Umbanda tá muito jovem, né, Marcinha? Então, é difícil você encontrar realmente no terreiro um Exu Lúcifer. Por quê? Aquela pessoa foi lá com a amiga na assistência, primeira vez, tá com problema e tal. Foi pela dor, né? Foi pela dor, que Umbanda tem a máxima também. Ou vai por amor ou pela dor. Saravá, seu Exu Lúcifer. Não é? Até isso, eles tomam esse cuidado, né? Quem diz que aquele médium que não sabe o nome da sua entidade, tá ali trabalhando lindamente, não carrega o seu Lúcifer? Que é um Exu que vibra em Oxalá. Ou um Ganga, né?
É, ó, olha os detalhes. É um Exu que existe, que vibra em Oxalá. E com todo o preconceito que existe em cima de, pelo que a gente ouviu a vida inteira, né?
Anjo, assim, anjo caído, diabo, aquela coisa que ficou, né?
Diabo, capeta, demônio, coisa que nem tem na nossa religião, mas enfim.
Não
tá aí,
estamos em diabo.
Talvez eles não deem o nome, ou deem outro nome por causa disso, mas estão trabalhando.
Por respeito à assistência e por respeito ao médium. Aí o médium vai pra casa e vai falar, meu Deus, aí fala pro marido que o marido não gosta da Umbanda, né? O marido, né? Que tem muito isso. Não gosta, nossa, hoje eu recebi, aí o pai de santo falou que é um tal de Exu Lúcifer, você não vai voltar mais naquele lugar.
Exatamente.
Então existe todo um cuidado, você precisa entender o que é um Lúcifer, o que ele faz no terreiro, por que ele responde ao Oxalá. Você precisa entender porque essas entidades não se apresentam mais dessa forma.
Eu acho que também essa é a importância da gente saber a nossa coroa, né? Não só o de frente, mas o adjuntor, o ancestre. Porque naturalmente as entidades que vão se aproximar da gente estão conectadas a esses orixás. Só que além disso, a gente está a serviço de uma egrégora. Então é o que eu falei para a Lu. Eu falei assim, Lu, eu estou vendo uma fila de entidades. Quem é que vem? Então é preciso entender esse trabalho, né? E o tempo de trabalho deles também. Então quando vem Dona Kakurkaya, por exemplo, ela tem um trabalho objetivo ali. E ela vai ser pontual. Ah, então Dona Sete, ela veio no meu consultório. Quando não é a dona Cacurucaia, vem Dona Maria Padilha das Almas. Da cova, da cova, da cova. Por quê? Porque eu perguntei. Da cova. É, porque eu pergunto, né? Eu pensei, eu quero saber quem está vindo.
Uhum.
É, porque eu quero entender melhor. Não é para dizer, ai, olha, eu, a minha pombagira é tal. Se eu falar minha pombagira tal, eu vou apanhar, né? Porque tem um monte de pombagira, um monte de entidade. E aí?
Uhum.
E que por minha, não é minha. É, o trabalho que eu estou realizando no momento é com a vibração da pombagira.
Uhum.
Para entender, né?
E é assim, por mais que a gente diga, é, a gente tem as entidades que nos protegem desde sempre, que, né, que são os nossos protetores, que você pode chamar, enfim. Mas conforme o trabalho, isso não quer dizer que uma outra entidade que precisa trabalhar naquele momento fala, olha, você é médium, vou trabalhar com você hoje porque é o que precisa aqui. É. E tá tudo certo,
é,
né,
tanto
gente?
Tanto que em trabalhos eu olho pro seu arranca, né, porque eu já ganhei, cansei de levar bronca dele. Então eu olho pro seu arranca e fico esperando. E aí?
Ele fala,
precisa de tal. E chama a entidade. E vai. E quantas vezes o médium tá ali, sempre trabalhou com tal entidade? Hoje o Pai de Santo chama ali e fala, canta ponto pra tal.
Não tem problema nenhum isso. Isso chama necessidade energética. Tá, todos os dirigentes que ouvirem essa live sabem do que a gente tá falando sobre isso. E tá tudo certo. Ele vem e sobe.
Ah, é uma egrégora, né? Então, o dirigente está ali, a hierarquia existe, qual é o objetivo do trabalho? Que foi uma das coisas que eu falei para a Lu de cara já. Eu falei assim, ah, eu sempre, de certa forma, eu sempre fugi também, porque eu nunca quis me sentir presa. É, eu gosto de transitar, eu gosto de estar. Eu vou ajudar.
Uhum.
Eu vou ajudar. Eu estava agora em viagem, falei para a Lu, no terceiro, quarto dia, estava no Nordeste, falei, tem alguém me olhando, tem alguém me olhando, tem uma entidade me olhando. Era uma cangaceira.
Do nada.
Ela me olhando. E ela me olhando. E eu falei assim, oi, tudo bem?
Mas ela queria trabalhar, não? Ela queria...
Ela estava ali me olhando. Então, assim, tá lá observando. E aí? Eu falei assim, estou de férias.
Vamos
nós
duas tomar
quero
um
para Curitiba, quer ir no frio um pouquinho. Mas quer dizer, tem uma vibração, os lugares têm.
Sim,
então,
tem,
assim,
tem.
Sei lá, vai, de
tem
repente
força, né?
Aconteceu um trabalho. Eu tava no mar, tá, de repente o trabalho aconteceu.
Uhum.
E não precisou ser falado,
exatamente.
Entendeu? No ano passado também fiz uma viagem lá e veio Maria Navalha.
Uhum. Ah, eles estão com a gente.
No meio da minha viagem, apareceu no Maria Navalha.
Sim.
Fui lá trabalhar nos cadeados das pontes lá de Paris.
Tava lá.
É, porque... Enfim.
E se precisa, a gente que é médium, você que é médium, todo mundo que é médium, tá sempre à disposição. E se você se coloca sempre à disposição, né?
Nós estamos a serviço. Eu sempre falo isso.
Você pode
médiums,
trabalhar do nada. Você pode trabalhar comprando pão na panificadora e fala uma coisa pra moça.
É isso mesmo.
Que a moça
e é uma coisa que parece que tá escrito,
isso,
né?
É?
A minha cara tá escrito, sou mãe de santa. Eu sempre brinco. Hoje mesmo vim de Uber pra cá, né? Enfim. Aí o Uber me contando uma história linda. Eu quase chorei com ele. Só que assim, eu tava ao mesmo tempo no celular, vendo as minhas coisas, fazendo umas anotações, e ele não parava de falar. E eu só falei, nossa, é isso, é a serviço.
É a serviço.
E eu falei, puxa, que bom. Aí eu dei um conselhinho lá, uma orientaçãozinha. E é isso, é bem isso. Às vezes você tá no caixa da panificadora, a menina do caixa te conta alguma coisa, ela desabafa.
Às vezes é uma frase, uma palavra, um negócio
que
você
sutil,
faz que a pessoa,
né?
Fala, nossa.
É, você não precisa.
Exatamente.
Você não precisa se apresentar. Oi, eu sou a médium.
É, tô aqui com a entidade falando pra você.
Eu tô vendo aí do seu lado.
Não precisa.
Acontece, né?
Uhum.
A gente, né?
Isso
é esse o caminho.
E o maravilhoso é o que a gente falou da questão dos portais também. O fato de você estar a serviço o tempo todo não quer dizer que você vai ficar abrindo portal, Pensa naqueles filmes, já que nós estamos falando de Harry Potter, de Hermione, enfim. Todos aqueles filmes que abre o portal, passa o mocinho e atrás vem um bandido, é isso.
É isso mesmo, e vem muito bandido.
É isso.
E depois pra voltar os bandidos é difícil.
Aí,
difícil.
Porque daí já veio. Eu trabalho com a apometria, volta e meia até lá. Falou, mas o que você tá fazendo na frequência da pessoa? Ela abriu o portal, eu vim, tô aqui.
Sim, sim.
Nem, às vezes nem tava, só veio pra ver o que tava acontecendo e daí tá aqui perdido, enfim, treta.
É porque tem muita vibração, né? As pessoas... Elas fazem coisas que elas não sabem por quê, né?
Isso,
vamos no básico, do básico, do básico. É. Nem abrindo muito. Ah, as famosas amarrações, os famosos trabalhinhos para harmonizar casal. O básico, né?
É.
E fora outras coisas.
Porque, ó, é o que você falou, né, Will? Tanto tem o bom e o ruim.
Sim.
Em todo lugar. Aqui...
Sim.
encarnados, desencarnados, nas Sim. estrelas, porque dizer assim, não, todos os irmãos extraterrestres são maravilhosos e querem o nosso bem. Não, não tem os que não têm e não querem, não. Então, até nisso, presta atenção em que você está se conectando, com quem.
Sim.
Muito cuidado com essas coisas todas, né, gente?
É aquilo, eu sempre falo para os meus alunos aí, eu falo, deu dúvida, segura.
É.
Não tá vibrando no cardíaco, deu dúvida, não tá vibrando no cardíaco, manda um WhatsApp pra mim, vamos lá, a gente conversa,
vê. Existem ferramentas, né?
Segura a onda.
Quando eu falei que nós somos uma religião 100% ritualística, é porque nós somos 100% ritualística, no sentido de... Tá mal? O que você tem? Vamos tomar banho de erva? Porque nem tudo é demanda, Sim. tá? Às vezes é pouca água que você toma. Eu adoro esse meme, porque é isso.
Isso é um exercício que você não faz, né?
É. Tá vamos avaliar. Água. Nem tudo é demanda. Mas assim, sentiu? Então vamos lá, acende uma vela. Hoje, inclusive, eu vou... Eu sempre trago aqui na Márcia receitinhas, né? Então hoje
queremos.
Eu vou pra fazer dia 26, pra mãe Nanã. Então, eu vou falar uma oferenda linda, maravilhosa. E eu vou dizer também as ervas específicas de Mãe Nanã e algumas bebidinhas.
Tá. Então, vamos para o intervalo de novo. Ó, a cara de feliz do Marcinho. E daí, na volta, temos todas essas receitinhas. Vamos lá.
Você está ouvindo 7 Pontos.